Agradecemos essa linda mensagem. Antes de abrirmos a palavra de Deus para meditarmos, vamos pedir que mais uma vez que o Espírito Santo esteja conosco. Pai querido, que bom estarmos aqui na tua presença. Estamos aqui para agradecer já as bênçãos deste primeiro dia da semana. A bênção de podermos te louvar. Os dons que o Senhor tem dado aos teus filhos, às tuas filhas. E pela maneira como estes dons estão sendo canalizados para glorificar unicamente o teu nome. Derrama sobre nós agora o teu Santo Espírito ao abrirmos a Bíblia. E ao meditarmos no teu Filho amado, que também nos sintamos filhos amados do nosso querido Pai Celestial. Conforta os corações que estão aqui. Se alguém estiver angustiado, conceda a esta pessoa a tua paz, o teu conforto. Se alguém estiver necessitado de trabalho, que o Senhor abra as portas para dar o sustento a cada um deles. Se alguém estiver buscando de ti a cura física, Pai querido, seu médico, seu curador, aquele que estende a mão e diz, eu quero. Fique são. Ouve a nossa oração, Pai. Perdoa os nossos pecados. E derrama sobre nós as tuas bênçãos, em nome de Jesus. Amém. As notícias de João Batista, o pregador, a voz do deserto, se espalhou por toda a Judeia, por toda a Galileia. Em todos os lugares, todas as cidades, todos falavam a mesma coisa. Um pregador destemido, um pregador corajoso, que levantava a sua voz chamando o pecado pelo nome, que se vestia de uma maneira assim bem estranha, um cinto de couro, uma roupa de pelo, e se alimentava de uma maneira muito simples. As notícias de João Batista chegaram até a cidade onde vivia Jesus. Lá naquela oficina que pertencera a José, oficina de carpintaria que pertencera a José, ali estava trabalhando Jesus, mantendo-se pelo trabalho, pelo esforço, mantendo a sua mãe, que já era viúva, e ali chegou a notícia de João Batista, o pregador, que pregava e batizava as pessoas com o batismo do arrependimento. Jesus entendeu, é chegada a minha hora. Deixando as ferramentas, deixando a sua firma, a sua microempresa, despediu-se da sua mãe Maria e acompanhando a multidão que ia para o Rio Jordão ouvir João, acompanhou a multidão, dirigindo-se então ao Rio Jordão. Jesus e João Batista eram primos. Eles estavam intimamente relacionados pelas circunstâncias, mas não se conheciam. Não haviam tido nenhuma comunicação direta um com o outro. Nunca tinham conversado um com o outro. A vida de Jesus foi passada em Nazaré, na Galileia. Enquanto que a vida de João foi passada no deserto da Judeia, num ambiente grandemente diverso. Nunca tinham se visitado. A providência divina planejou que eles não se encontrassem, não se conversassem antes, para que ninguém dissesse que eles tinham feito um complô para um apoiar o outro. João sabia que o Espírito Santo mostraria para ele no momento certo quem seria o Messias. Aquele que ele estava anunciando a vinda, ele mesmo não conhecia. João tinha conhecimento dos fatos que haviam assinalado o nascimento de Jesus. João ouvira dizer que Jesus, o filho de Maria, seu primo, tinha sido gerado pelo Espírito Santo. Ouvira falar da visita que Jesus fizera quando tinha 12 anos no templo de Jerusalém. João Batista ouvira a experiência de como ele conversara com os doutores da lei e fez perguntas que os doutores da lei não souberam responder. Ele sabia da existência santa de Jesus, o seu primo, uma vida sem pecado. Ele tinha a ideia de que Jesus era o Messias, mas não tinha convicção. Ele ainda tinha dúvidas. O fato de haver Jesus permanecido tantos anos em obscuridade, no anonimato, sem se apresentar, e sem haver propaganda com respeito a Jesus, trouxe dúvidas para a mente de João para, com relação a se realmente o seu primo era o Messias ou não. João Batista esperava com fé confiante, acreditando que no tempo certo Deus mostraria para ele quem seria o Messias. Mas ele estava pregando a vinda do Messias. Fora revelado que o Messias procuraria receber dele o batismo e que ele não deveria se negar a batizar o Messias. Quando Jesus foi para ser batizado, João nele reconheceu a pureza de caráter que nunca tinha visto em homem algum. Para, como plateia, como audiência para João Batista, existia uma multidão de pecadores. E quando João Batista viu no meio da multidão Jesus, o Espírito Santo mostrou para ele que aquele era o Santo de Deus. João Batista viu nele santidade, pureza. A própria atmosfera da presença de Jesus era uma atmosfera santa e inspirava respeito para quem olhava. Jesus não era uma pessoa bonita fisicamente. Ele era comum, não se destacava pela beleza física, mas todos que se encontravam com ele sentiam a presença santa, a sua influência santa, uma autoridade. Por que haveria de aquele que era inocente e santo e que não necessitava de arrependimento? Por que haveria de este ser santo pedir para ser batizado, quando o batismo era um símbolo do arrependimento dos pecados? Mas Deus disse que João Batista deveria batizá-lo. Quando Jesus pediu o batismo, João disse: não, eu que careço ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas com uma firme decisão e com autoridade, Jesus disse: deixe, João, deixe por agora, porque nos convém cumprir toda a justiça. E João cedeu e consentiu em batizar a Jesus, sepultando-o nas águas não limpas do Rio Jordão, águas barrentas do Rio Jordão. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 3 e o verso 14 e 15. Mateus capítulo 3 e os versos 14 e 15. Aqui nós lemos: mas João opunha-se-lhe, dizendo: eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. João não recebeu o batismo como confissão, Jesus não recebeu o batismo como confissão dos seus pecados, porque não tinha pecados. Mas ele seguiu o batismo para dar o exemplo, como um ser humano, como nosso irmão, como nosso igual. Aquilo que nós devemos fazer, ele fez. Quando Jesus saiu das águas, Jesus se ajoelhou, inclinou-se em oração, já fora à margem do rio. E João contemplou aquele ser santo, ajoelhado, orando. Ele viera para derribar o poder de Satanás. A Bíblia diz que Jesus Cristo viera para destruir as obras de Satanás. Abra sua Bíblia em 1 João. A primeira carta de João, capítulo 3. Primeira carta de João, capítulo 3. Verso 8. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Cristo veio com uma missão específica: desfazer, destruir as obras, o poder e a influência, o domínio de Satanás no planeta Terra. Ninguém compreendia verdadeiramente a missão de Jesus, nem a sua mãe, nem os seus irmãos, nem João Batista compreendia verdadeiramente a missão de Jesus. Os próprios discípulos não entendiam a missão de Jesus. A vida de Jesus na terra, queridos, foi uma vida de solidão. Ele não tinha com quem compartilhar suas preocupações, a não ser o seu Pai, Pai Celestial. Os demais não entendiam a sua missão. Todos pensavam que ele reinaria em glória. Ninguém entendia a vida de humilhação que Jesus teria que passar. Ninguém entendia a morte humilhante de Jesus na cruz. Como um conosco, cumpria a Jesus suportar o fardo da nossa culpa e da nossa aflição. O inocente devia sentir a vergonha do pecado. O amigo da paz tinha que habitar entre a luta e o conflito. A verdade tinha que habitar com a mentira. E a pureza tinha que habitar com a vileza e a degradação. Sabem, meus queridos, que todos os pecados, todas as discórdias e todas as contaminadoras concupiscências que rodeavam Jesus, traziam para Jesus uma tortura de espírito. Ele sofria quando via um pecado. Ele sofria quando percebia discórdia, invejas, ciúmes. Os pecados torturavam o espírito de Jesus, que era santo. Sozinho ele deveria trilhar a vereda. Sozinho ele deveria carregar o fardo. Depois que Jesus saiu das águas e ajoelhou-se à margem do rio, estava ali orando, o céu se abriu. E sobre a cabeça de Jesus desceu o Espírito Santo em forma de pomba. Da mais pura e clara luz, de uma cor dourada, cor de ouro, desceu aquela pomba sobre a cabeça de Jesus. Dentre aquela multidão que estava à beira do Rio Jordão, nem todos viram e nem todos entenderam o que estava acontecendo. Mas muitos da multidão, muitos viram, e João Batista também viu a pomba. Divisaram ali a glória do céu descendo sobre a cabeça de Jesus. O povo ficou em silêncio. O vulto, a pessoa de Jesus, estava banhada de luz. Uma luz que veio do trono de Deus. Com o rosto erguido, com as mãos levantadas, Jesus Cristo foi glorificado pela luz celestial, como nunca, ninguém jamais tinha visto um rosto tão brilhante como aquele. E daqueles céus abertos, ouviu-se uma voz dizendo: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Mateus capítulo 3 e o verso 17. Este é o meu filho amado. Estas palavras que confirmaram a filiação divina de Jesus foram pronunciadas para inspirar fé naqueles que testemunhavam e também para fortalecer o Salvador Jesus na sua missão. Deus o Pai veio confirmar de uma maneira audível, através da voz, e visível, através do Espírito Santo em forma de pomba, que realmente Jesus era o Messias. A voz declarou ser ele o Filho do Eterno. João ficou comovido ao ver Jesus curvado como suplicante, e com lágrimas, Jesus recebeu a aprovação do Pai. Quando Jesus foi envolto pela glória de Deus, e ouviu-se a voz do céu, João Batista reconheceu que aquele era o sinal que Deus lhe dera para saber que o Messias era Jesus. O Espírito Santo repousou sobre Jesus e, estendendo a mão, apontou para Jesus Cristo e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cordeiro de Deus. O que quer dizer isso? O Cordeiro de Deus. Abraão entendeu o que é o Cordeiro de Deus. Porque quando Deus pediu para que Abraão sacrificasse seu filho Isaque sobre o Monte Moriá, e quando Isaque perguntou: meu pai, onde está o cordeiro para o holocausto? E o pai respondeu: Deus proverá, filho. Deus proverá, filho, para si um cordeiro. Com que angústia Abraão subiu ao Monte Moriá com que angústia ele colocou pedra sobre pedra, fazendo aquele altar de sacrifício. Com que angústia ele amarrou seu filho em cima daquele altar. Com que angústia ele levantou o cutelo para sacrificar o filho. E até aquele momento ele esperava que Deus livrasse o seu filho. Mas Deus não livrou. A voz de Deus confirmou: sacrifique-o. Somente quando a mão de Abraão desceu, eu imagino que Abraão deve ter fechado os olhos e desceu com toda a força o punhal. Mas o punhal não chegou a entrar, porque a mão do anjo segurou o braço de Abraão. Disse: Abraão, Abraão. Mas, queridos, no coração de Abraão, Isaac já tinha morrido. No coração de Abraão, o pai, Isaac já estava morto. O sacrifício já tinha sido feito, porque o punhal na mão de Abraão desceu com toda a força. E só não entrou, por quê? Porque o anjo segurou. Por isso Deus disse: basta. Agora eu sei que você me ama. E agora aquelas palavras que Abraão dissera para o filho: filho, Deus proverá para si um cordeiro. Agora se cumpre a promessa. Porque Abraão olha para o lado e vê então um cordeiro com seus chifres emaranhados em galhos, em arbustos. E então eles pegaram aquele cordeiro. Abraão e Isaac colocaram o cordeiro sobre o altar e adoraram juntos. Por isso que Jesus disse que Abraão queria ver o meu dia e viu o meu dia. Porque Abraão viu o Cordeiro de Deus antes dele nascer da Virgem Maria. Abraão viu naquele cordeiro sacrificado no lugar de Isaac o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Queridos, quando nós olhamos para Jesus com os olhos que Abraão olhou, nós entendemos que ou nós morreríamos ou alguém teria que morrer em nosso lugar. E Abraão entendeu isso, porque o seu filho viveu, porque o cordeiro morreu. E o cordeiro apontava para Jesus. O Cordeiro de Deus tira o meu pecado, o seu pecado. São muitos que admiram Jesus. São muitos que aplaudem Jesus como um grande homem, o fundador de uma grande religião, a maior religião do mundo, o cristianismo. Como filósofo. Muitos aplaudem Jesus como uma grande influência, um personagem da história. Mas tudo isso é nada, tudo isso é palha, a menos que reconheçamos que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o nosso pecado. O Cordeiro divinamente provido para Isaac é o mesmo Cordeiro provido para você. Isaías, no capítulo 53, e os versos 7 e 6, Isaías viveu cerca de 700 anos antes de Jesus. E cerca de 700 anos antes de Jesus, Isaías escreveu no seu livro, capítulo 53, e os versos 7 e 6. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Não reclamou. Foi injustamente chicoteado, espancado, ferido, mas não abriu a sua boca. Nunca diga, meu irmão, mas isso é injusto. Isso que vocês estão fazendo comigo é injusto. A vida é injusta. Tudo nessa vida é injusto. Só busque uma justiça. A justiça que vem de Jesus e que cobre os nossos pecados e nos torna homens e mulheres justos. O que fizeram com Jesus também foi injusto. E ele disse: o que fizeram a mim, farão também para vocês. Mas eu dou a minha justiça para vocês. Porque vocês vivem num mundo injusto. Inocentes morrem, bandidos continuam vivendo. Pessoas que esbanjam dinheiro em drogas, nadam no dinheiro. E filhos que são fiéis a Deus, lutam com dificuldades. A vida é injusta. Mas quem importa? A única justiça que me importa é a justiça que vem de Jesus, que me purifica de todo o meu pecado. Queridos, aqui em Isaías 53, verso 7, diz que Jesus foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Quando você for maltratado, não xingue, não revide, não se vingue. Jesus não abriu a boca. Mas pastor, se eu não falar nada, vão dizer que eu estou consentindo. Porque dizem que quem cala, cala, consente. Então eu tenho que falar alguma coisa, senão vão pensar que é verdade. Não. Satanás é que inventou a história de quem cala, consente. Isso não veio de Jesus. Jesus se calou quando acusado e oprimido, não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores. Você já viu uma ovelha morrer, um cordeiro ser sacrificado? Silêncio. Você não ouve um gemido, mas você vê lágrimas. Você já viu? Quantos daqui já viram um cordeiro ser sacrificado? Ninguém? O cordeiro chora. Você vê lágrimas. Mas não berros. Agora, você já viu um porco ser? Você já viu um porco ser morto? Muita gente, né? Se você não viu, você ouviu. Quem não viu, pelo menos ouviu um porco. Eu já ouvi muitas vezes. Acorda a vizinhança toda. É o oposto. Jesus Cristo é o cordeiro. Mudo perante os seus tosqueadores, ele foi torturado. Mas não abriu a sua boca. Queridos, o povo não compreendeu a missão de Jesus. Os discípulos não compreenderam a missão de Jesus. Foi a maior decepção na vida dos discípulos verem Jesus morto na cruz. Que decepção! Foi uma decepção tão grande que Deus teve que ressuscitar uma multidão de gente junto com Jesus, gente glorificada e bonita, para que essa multidão entrasse em Jerusalém e falasse com os discípulos e contasse para os discípulos dos planos de Deus e da ressurreição de Jesus, para animá-los e confortá-los, porque a decepção foi muito grande. Da mesma forma, como durante a perseguição que virá sobre o povo de Deus durante as sete pragas, vai ser uma perseguição tão difícil, vai ser uma hora tão dura para o povo de Deus, que Deus vai ressuscitar uma multidão de santos glorificados também. Todos os que morreram de 1844 para cá serão ressuscitados, glorificados, para darem ânimo para os que estão passando pela hora mais negra da história da Terra, tendo uma sentença de morte, um decreto de morte em cima da sua cabeça, sendo perseguidos e caçados como criminosos, ilegais, porque não santificam o primeiro dia da semana. Neste tempo, uma multidão de santos glorificados estarão ali para confortar, assim como aquela multidão confortou o coração dos discípulos decepcionados. As palavras dirigidas a Jesus no Jordão, pela voz do Pai, este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer, abrangem toda a humanidade. As palavras do Pai, este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer, ela se dirige a você também, se refere a nós, porque o que somos em Jesus Cristo? Diz em João capítulo 1 verso 12, pois a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Eis o que nós somos. Filhos e filhas. Então, quando Deus disse para o seu filho, Jesus, este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu tenho prazer, esta é a mesma bênção, esta mesma palavra de apoio, de ânimo, que Deus profere para você e para mim. Porque nós somos nada mais, nada menos do que filhos e filhas de Deus. A saber, todos os que creem em Jesus como Salvador, todos os que clamam pelo sangue de Jesus para perdão dos seus pecados, todos os que dizem, querido Jesus, tem misericórdia de mim, eles são filhos e filhas de Deus. Que privilégio. A voz que falou a Cristo está dizendo a todas as almas, todos os pecadores, vocês são meus filhos amados. Em João, 1 João capítulo 3, 1 João capítulo 3 e o verso 2, quando o Márcio perguntou ao pastor qual é o título do sermão, eu disse, filhos amados, eis o que somos, filhos amados. Em 1 João capítulo 3 e o verso 2 nós lemos, amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, o veremos. E o verso 1, vejam quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu a Ele. Filhos, nosso Redentor abriu o caminho para o céu, abriu-se uma porta no céu para que todos fôssemos filhos. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 3. Apocalipse capítulo 3 e os versos 7 e 8. Apocalipse capítulo 3, versos 7 e 8. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve, isto diz o que é santo. Quem é santo? Quem é verdadeiro? Jesus. Isto diz aquele que é santo, que é verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que abre ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Quando Jesus fechar a porta da graça, estará fechada para sempre. Mas foi ele que abriu a porta da graça com o seu sangue. A porta da graça foi aberta com o sangue de Jesus no Getsêmani e no Calvário. E a porta da graça vai se fechar quando Jesus Cristo lançar o incensário sobre a terra e deixar de interceder. Apocalipse capítulo 8, verso 5. Só Jesus tem a chave para abrir e fechar. Mas esta porta que Jesus abriu diante de nós, que diz aqui no verso 8, Apocalipse capítulo 3, verso 8, eu sei as tuas obras. Quem mais conhece as minhas obras do que o meu Pai Celestial? Ele nos conhece. Nós não escondemos nada dele. Eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti eu pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Esta porta aberta dá para você e para mim o privilégio de sermos filhos e filhas de Deus. Maior privilégio que esse não existe. Quando alguém perguntar para você, quem você pensa que é, Teixeira? Você olha nos olhos da pessoa e diga, eu sou filho de Deus. Não deveremos nos envergonhar. Eu sou irmão de Jesus Cristo. Eu sou da linhagem de Davi. E mais, o meu irmão está voltando para me buscar. Porque faz muito tempo que estamos separados. Ele quer unir a família do céu e a família da terra. Quem você pensa que é? Filhos de Deus. O relacionamento que precisamos ter com Deus não é de um Deus tirano que vigia, que castiga, mas é de um Pai que já deu o próprio Filho para morrer por nós. Um Pai que nos ama. E é o sangue de Jesus que nos purifica de todos os pecados confessados. Todos os pecados confessados. Esta porta aberta diante de nós, ninguém vai poder fechar. Satanás quer fechar a porta. Foi Satanás que disse para Martinho Lutero, acusando dos seus pecados. Mas Martinho Lutero disse, o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. Ele creu no sangue de Jesus. Agora em Roma, a Leila e eu visitamos a escada santa, que dizem que essa escada foi transportada milagrosamente por um anjo de Jerusalém até Roma, e dizem que esta foi a escada por onde Jesus subiu para ser julgado diante de Pilatos. Sabemos que não é verdade isso. Quando fomos visitar essa escada santa, tinham dezenas de pessoas subindo, porque ali é o dia todo, desde que amanhece o dia até anoitecer, sempre existem muitas pessoas subindo aquela escada de joelhos. ajoelhados. Foi aquela escada que Martinho Lutero estava subindo. Quando eu tirei a foto ali e vi aquelas pessoas, eu estava visualizando Lutero, no século XVI, subindo aquelas escadarias, ajoelhado, degrau por degrau, tentando com a penitência comprar a paz, o perdão. Quando o Espírito Santo sussurrou no seu ouvido o texto de Romanos 1,17, porque o justo viverá pela fé. E Martinho Lutero entendeu que não é pela penitência, não é pelas mortificações do corpo, não é dormindo nu numa laje fria no inverno da Alemanha, como ele fazia, para obter o perdão e a paz de espírito, não era assim. Mas é pela fé em Jesus Cristo, aquele que sofreu por nós, cujo sangue é poderoso para perdoar. E ali mesmo ele se levantou e deu as costas para Roma, para nunca mais amar a igreja de Roma. Rompeu com Roma para abraçar a Jesus Cristo. Queridos, esta porta que foi aberta diante de nós é a porta da salvação, é a porta da graça, é a porta do sangue que purifica e que perdoa. Entre por esta porta. Se você não confessou os seus pecados, se há algum pecado na sua vida que você ainda não confessou, confesse hoje, a porta está aberta. Por quanto tempo? Não sabemos. Um dia a porta da arca se fechou. Um dia Sodoma e Gomorra foram destruídas. Um dia também a porta que foi aberta e que Jesus tem a chave vai ser fechada. Queridos, o que somos? O que somos nesta terra? Filhos, filhas do Pai Celeste, irmãos de Jesus. Aleluia. Amém? Amém. Vamos louvar ao nosso Deus e Pai. Obrigado, Pai querido, pela honra, pelo status que o Senhor nos dá, porque o Senhor nos levanta do pó, da condição de pecadores perdidos, e nos coloca numa posição de honra, porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica, porque o sangue de Jesus Cristo nos perdoa, porque o sangue de Jesus Cristo nos transporta do reino das trevas, do mal, para o reino da luz, como filhos e filhas, Deus. Obrigado por este privilégio, Pai. Que todos aqui apreciem esse privilégio. Que todos aqui glorifiquem o Teu nome por este privilégio. Que todos durmam e se levantem amanhã, tendo na mente esta alegria, este prazer de serem filhos de Deus. Pai querido, como Pai, corrige-nos também. Sabemos que o Senhor nos corrige com amor. E sabemos que mesmo quando sofremos, tragédias nos acontecem, é porque no coração de amor do nosso Pai, viu necessário acontecer isso para nos purificar, para que tornemos mais semelhantes ao nosso querido amado irmão Jesus Cristo. Guarda-nos e protege-nos nesta noite e durante toda essa semana. Em nome de Jesus pedimos. Amém. Feliz semana a todos.